O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Se a gente lembra só por lembrar, o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom, pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade doce aí é ruim. Eu tiro isso por mim, que vivo dois pra sofrer. Ai, quem me dera voltar os braços do meu xodó. Saudade assim vai roer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar.
É nesse clima que a gente começa o consultório do Rádio Livre de hoje. Afinal, estamos no mês das festas juninas e muitas casas já se vestiram aí com as bandeirinhas e os balões decorativos, né? As comidas de milho também estão mais presentes na mesa dos nordestinos, mas existem muitas outras tradições que a gente vai tratar aqui no consultório do Rádio Livre de hoje. E um dos nossos convidados é o músico e historiador Salatiel de Camarão. Salatiel, gente, atua mais de 34 anos na música popular brasileira e é filho do mestre Camarão, patrimônio vivo de Pernambuco. Salatiel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Obrigado. Boa tarde a todos.
Muito bom tê-lo aqui com a gente.
Viu, Salatiel? Prazer estar aqui.
Prazer todo nosso. Quem também está com a gente é a historiadora Carmen Leles. Carmen é historiadora, pesquisadora de cultura popular, servidora da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e assessora técnica de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife. Boa tarde, Carmen. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar com vocês e com o nosso grande Salatiel. Muito prazer.
Prazer todo nosso em ter vocês aqui com a gente nesse consultório especial, falando sobre as tradições juninas. E para começar, eu até pedi para a Big deixar aqui a música, o forrozinho tocando, né? Porque falar de festa junina e de tradição sem falar de forró não dá, né, gente? Porque o forró é uma tradição da nossa cultura, mas quando chega na festa junina, se não tem forró, parece que não está na festa junina, não é verdade? Então, deixa eu começar com você, Salatiel. Quando é que a gente começou essa tradição do forró ser o ritmo predominante nas festas juninas?
Deu uma cortadinha aqui.
Salatiel, tá me ouvindo?
Você perguntou quando começou, né?
É, quando começou essa tradição da gente ter o Sim. forró como ritmo predominante, a música predominante das festas juninas?
Olha, o forró como gênero musical, certo? Como esse que nós conhecemos agora por Luiz Gonzaga, tem o Nordestino, né? Dominguinhos, Marinês, né? Ele é urbanizado em 1954. Certo? Mas a gente tem outros gêneros que pertencem a... Primeiro é importante a gente entender que existe um estilo musical, certo? E dentro dele nós temos vários gêneros musicais. Então, dentro do estilo chamado forró pé-de-serra, nós temos o baião, o xaxado, o forró como gênero, o xote, a marcha junina, ou também identificada como arrasta-pé. Então, esses gêneros, eles começam a ser codificados e popularizados fonograficamente a partir de 1946. Quem começa primeiro é o baião.
Certo. E quando, assim, a gente pode dizer que começou a fazer parte da festa junina, assim, porque o forró ele é muito nosso, ele é muito do Nordeste, ele é muito nordestino, mas quando a gente fala de festa junina, é quase impossível não falar de forró. É como falar de carnaval e não falar de frevo. O frevo é o ritmo do carnaval, né? E o forró, ele é realmente o ritmo predominante na festa junina. Então, quando começou essa tradição?
Essa tradição, por meio dos gêneros, ele começa na década de 40, certo? Agora, muito anterior, você tem as matrizes, né? Que é o coco, né? Que é o lundu, né? A própria ciranda, que também as pessoas pensam que não, mas a ciranda também é tocada no São João, né?
Sim.
Os pastoris, então, os repentes. Então, esses são considerados matrizes, né? São os que influenciaram esses gêneros que nós tocamos agora. Então, esse tipo de música, ela vai ser popularizada na década de 40. O forró, o chachado, o baião, né, vão surgir do final da década de 40 para 50. Então, eles, historicamente, eles são recentes, né? Os mais antigos seria o coco, né? O repente, a embolada, esses vão ser bem anteriores, que já faziam parte, né, da cultura, da nossa cultura.
Ô Carmen, a gente pode perceber, a gente sabe que a nossa cultura é muito rica, a cultura nordestina, né, mas ouvindo o Salatiel falar é que a gente tem realmente a noção de como a nossa história é rica e cheia de tradições também, né?
É comigo?
Sim, Carmen, sim.
É comigo?
Sim.
Oi, sim. Historicamente, no, essa festa como um todo, né? E as muitas festas que estão dentro dessa festa, elas nos vêm de um processo de ritualístico agrário, né? Historicamente, nós temos uma herança muito forte que desde a colônia nos é trazida pelos europeus, basicamente pelos portugueses, né? E que vem de uma história lá na Europa, de povos pagãos ainda, que nesse momento, exatamente nessa época, cultuam a fertilidade. E são situações da tradição europeia pagã para o solstício de verão no hemisfério norte, que é a mudança de sol, né? Quando a gente tem o dia mais longo do ano, a mudança do 23, agora, de hoje, amanhã para depois, a gente tem a mudança do solstício. Para o hemisfério norte, o solstício de verão, está começando o verão para eles. Para nós aqui, no hemisfério sul, o solstício de inverno, ou seja, essa mudança na virada do sol que nos traz esse dia mais longo do ano. Assim como em dezembro, nós temos a mudança do solstício de verão para nós e inverno para eles. Então, são exatamente 6 meses após São João, o nascimento do Messias, que é anunciado por João. Então, tem uma relação que vem do paganismo, das tradições pagãs da fertilidade, de cultos à deusa Juno, e a mudança de solstício para trazer essa relação forte de fertilidade. E depois, para nós, aqui no Brasil, ele vem trazido dessa forma e vai nos projetar, no caso aqui do Nordeste, para a nossa colheita do milho. Plantio do milho a partir de março e colheita do milho em junho. Então, ritualisticamente, continuamos essa tradição que, claro, vai sendo agregada de diversas outras tradições e diversas outras culturas que são responsáveis pela formação social brasileira e nordestina.
A forma que a gente comemora na festa também é uma herança dos europeus?
Vamos agregando situações, claro. Nós temos um projeto inicial, né, que são as civilizações europeias nos dão com o processo de colonização e a catequese muito forte que sofremos, né? E aí a mescla dos indígenas, dos africanos que foram escravizados aqui posteriormente, e depois de outras culturas, muitas outras que nós recebemos, mas basicamente por uma tradição europeia.
A quadrilha, por exemplo, que é a quadrilha junina, né? Ela Vem de onde essa tradição, Carmen?
É trazida para nós de Portugal, mas ela vai estar com um modelo referenciado pela França. Então, a quadrille, como lá é chamada, era uma dança de salão, né? Não tem esse aspecto que hoje nós temos, claro, porque aí é uma festividade, é um espetáculo que vem se modificando de século a século. Nós recebemos essa influência direta, ela vai para o Império, no momento do Império aqui no Brasil, é uma dança de salão, né? De pares. E aí, com o passar do tempo, ela vai para o campo, depois do campo ela se urbaniza, se reurbaniza, mas já num formato bem diferente do que foi trazido. E aí a gente explica até pelo fato de, no Império, ela era uma dança da elite, não é? Do poder imperial. E depois, ela, como o Império cai, a gente tem a República, ela também decai. E aí ela vem com outros formatos, e ela vem de uma forma que vai tomando um caráter cada vez mais brasileiro. E para o Nordeste, hoje, é um espetáculo... Quer dizer, a quadrille está no Brasil inteiro hoje. Mas, para nós aqui no Nordeste, especificamente, ela é um espetáculo à parte dentro do ciclo junino.
É verdade. E deixa de ser algo da elite, do Império, para ser algo bem popular, né? Está realmente inserido na nossa cultura, né? Bem popular.
Vai para os clubes, vai para as ruas, depois vai para o campo. Do campo ela retorna, né? E aí, quando retorna, aí existe um modelo meio padrão, que vai ser meio jocoso também, que vai ser colocado, que é da ideia de que, do caipira. É jocoso, é de uma forma que mostra um Brasil rural, mas mostra de uma forma jocosa. E aí, com o passar do tempo, essa quadrilha, ela vai, pela própria participação jovem e pelo modelo de transgressão que a juventude sempre traz para onde ela chega, né? Essa quadrilha vai se tornando algo que vai ficando referendado nas culturas populares, principalmente no Nordeste. E aí ela vai trazendo coco como dança, ela vai trazendo o xaxado, o baião, ela vai trazendo a própria ciranda, o acorda-povo, a bandeira de São João, e elementos que são formadores da nossa cultura popular e que vão tomando corpo a partir desse espetáculo temático, que é a quadrilha junina, e que se expande pelo Brasil inteiro. Em cada região, ela vai trazer motes vinculados às culturas populares regionais.
Olha pro céu, meu amor, olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo.
Essa música é praticamente um hino das festas juninas, né, gente? Olha pro céu, é linda demais. É uma música que marca o São João e as festas juninas de muita gente, inclusive a minha. Eu acho que a gente lembra muito da infância, né? Lembra dos momentos maravilhosos que a gente viveu esse ano. E no ano passado a gente não teve São João na rua, não teve festa junina na rua, porque, claro, é uma festa que aglomera bastante e a gente não pode ter aglomeração. Mas, se Deus permitir, ano que vem a gente vai ter essa festa na rua que a gente tanto gosta. Hoje no nosso consultório a gente está bem no clima junino. A gente está falando sobre as tradições das festas juninas. E um dos nossos convidados é o músico e historiador Salatiel de Camarão. E quem também está com a gente, a nossa convidada, é a historiadora Carmen Lelis. E ao telefone nós já temos ouvinte. O Marcos Antônio de Jaboatão é quem está com a gente. Marcos, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, Salatiel e Carmen. Olha, eu me apergunto. Não tem pergunta não, vamos comentar um pouquinho. Eu me revolto, viu, amigo? São as quadrinhas de hoje que não eram como antigamente, quadrilha típica, que era marcando, tá, marrei, né, balancei, aí vai. E hoje não existe mais, só fazem as quadrilhas tipo balé. Aí, meu amigo, infelizmente acabaram a tradição, que deveria permanecer, né, pelo menos uma e outra. Vamos voltar essas quadrilhas aí. O que é que vocês comentam sobre essas quadrilhas de hoje? vamos dar uma força, gente. A cara já tem que voltar. Obrigado.
Obrigada, viu, Marcos, pela sua opinião e sua participação aqui com a gente. Então, eu vou passar aqui para o Salatiel. Salatiel, você conseguiu ouvir o Marcos?
Consegui.
O que é que você pode falar? O que é que você acha dessa questão das quadrilhas?
A gente tem que levar em consideração... A gente tem que levar em consideração dois fatores seguintes. Nós temos a quadrilha, ela com duas características, né? Segundo o musicólogo Ernesto Vieira, um português, né? Ela chega aqui no século XIX... com uma característica, né, como a professora acabou de falar, francesa. Então, esse tipo de quadrilha francesa, ela tem tempos diferentes, ela é como um teatro, realmente. Então, ela tem momentos diferentes. Então, para momentos diferentes, também tinha músicas diferentes, uma mais lenta, uma mais rápida, né? E no final, geralmente, ela terminava no seu ápice com um gênero chamado galope. Então, ela terminava com um gênero próximo ao que nós conhecemos hoje como a marchinha. Né? No período do ouro, né, em Minas Gerais, em específico, você vai chegar à quadrilha com a influência americana. E ela vai ter uma forma de dançar padrão, ou seja, ela não vai ter esses momentos, ela vai dançar direto, que a gente vai chamar de rubato, ou seja, a música com o mesmo andamento direto. Né? Inclusive, essa quadrilha é que vai trazer essas características de chapéu de palha, né, de camisa quadriculada, que lembra muito o camponês de Minas Gerais, né, e não o nordestino, né, o sertanejo de Pernambuco, que não usa chapéu de palha, não usa camisa quadriculada. Mas vai ser absorvida essa forma caricata, digamos assim, de dançar esse tipo de música. Então, ela já existia, desde 1837, você já tem essas duas manifestações distintas. O que isso vai acontecer é que ela vai se misturar com as novas gerações, que nós vamos chamar de hidrismo. Né? E as novas gerações vão buscar colocar a cara delas, né, o formato delas, nos dias atuais. Então, hoje você vê a quadrilha mais pelo modo francês, ela muito próxima ao que seria uma escola de samba no Rio de Janeiro, né? E você vai ter todo aquele processo das pessoas criarem as suas roupas, da comunidade participar, né? Ela vai ter toda uma conjuntura e aí ela se torna um espetáculo mesmo. Não é mais aquela brincadeira que está acontecendo ali, né? E você tem a do interior, né, que é aquela que puxa mais para o estilo que foi fomentada ali em Minas Gerais, que é aquela que você dança com um ritmo único e faz os passos, né, uns passos com menos desenvolvimento corporal, né, ele mais passos próximos, mais, e vão usar aquela linguagem, as expressões, em francês, né? Vai ser muito usada a linguagem que dançava na dança barroca, a quadrilha ainda no seu formato barroco.
Mas você acha
que... Então, eu acredito que cada uma representa uma geração, né? Eu entendo que existe essa que vem num formato mais espetáculo, né? E essa do formato mais ancestral, mais tradicional, ela vai se perdendo com o tempo, porque isso era uma atividade feita pela comunidade. É, e hoje você pode ver na escola, ou numa festa familiar, mas em espetáculo, na rua, ou nos eventos de prefeitura, governo de estado, você não vai ver essa presença dessa forma de dançar específica da quadrilha.
Tá certo. Carmen, você acha que é difícil hoje manter as tradições? Muita gente fala que a gente não tem mais festas juninas como antigamente. Como manter as tradições sem deixar de ser moderno também?
Veja, aí as relações que são faladas como tradicionais, elas são construídas no nosso cotidiano, né? Então, eu não posso hoje me colocar como há 100 anos atrás, muito embora eu tenha uma essência que me trouxe de lá para cá, né? Mas o andamento da própria vida e as dinâmicas que são próprias aos processos culturais, a cultura é algo que é absorvido, né? E que vai num processo dinâmico de apropriação e de ressignificação durante toda a vida, durante todos os processos. Então, nós recebemos processos migratórios, nós recebemos processos que foram trazidos para o Brasil como uma forma de expansão e de apropriação e expropriação, como a exploração portuguesa aqui. Nós sofremos muito essas relações, nós fomos formados a partir do hibridismo de todas as culturas que aqui fizeram parte com o nosso original, que era o indígena. Então, veja, são situações extremamente diversas e que nos promovem formatos diversos e híbridos. A nossa quadrilha, essa que teve como gênero mestres como Millet, como Cavalier, lá na França para cá, né, são mestres, pai das quadrilhas considerados, músicas de Mussart. Então, essa relação ela vai ficando no tempo e vai sendo substituída a partir da própria formação brasileira. Então, o professor coloca muito bem a relação com a Minas Gerais e o processo do ouro, mas aí nós temos também um movimento no Brasil, outro processo migratório das camadas campesinas para a urbanidade e que vai sendo modificada. O que vai para o campo e que celebra o campo é uma quadrilha de fato, que ocorre, por exemplo, para comemorar um casamento, na verdade, não uma representação, mas um casamento de verdade. E são danças, danças que de palacianas passaram para ter vários outros formatos. Quando elas voltam para a urbanidade, elas vão tomando outras características e, inclusive, essa situação do caipira, ela vai para a escola, inclusive, vai mostrando muita situação do caipira. Um caipira, como eu falei, de uma forma caricatural, que é o modelo do brasileiro que, urbanamente, coloca o homem rural como inferior, como menor, de alguma forma, fala errado, em vez de achar que aquilo é uma linguagem própria, acha que é uma fala errada, né? Aí vem, por exemplo, a questão do sem dente, o chapéu rasgado, a roupa remendada. Esse é um arremedo da população rural, que, na verdade, nas suas brincadeiras e nas suas festas, não iam nem com os chapéus rasgados, nem com a roupa rasgada e remendada. Isso é uma caricatura de um Brasil rural que é trazido para o urbano. Agora, essa tradicionalidade ela vai tomando outros aspectos, e na urbanidade, a juventude vai se apropriando de aspectos que são da rua, que estão na comunidade. As quadrilhas são promovidas a partir de grupos comunitários. Entretanto, hoje existe um processo que é de concurso e que dá do norte ao sul do Brasil, com federações, com entidades representativas, que trazem esses grupos num movimento quadrilheiro que é de manutenção dos seus próprios conteúdos de cultura popular, acrescidos de teatro, não só da música, mas do teatro, da dança, enfim, de um movimento muito mais ampliado e que traz requisitos. Hoje, por exemplo, que reclamam situações das comunidades, que trazem elementos contra os preconceitos, que trazem outra movimentação e transgredindo, inclusive, certas situações que no passado também transgrediam. A quadrilha antiga que trazia uma noiva grávida, que dizia que mostrava um juiz e um policial com um rifle apontado para um casamento que seria feito na marra, aquilo também constituía uma transgressão, porque era como se fizesse a denúncia de um Brasil que vivia com base na igreja, com base no poder da polícia e no poder do juiz. Isso já era uma forma também de você reclamar. Mas hoje as reclamações são outras. E essas reclamações elas vão mudando de acordo com os processos da nossa própria dinâmica.
É isso aí. A gente se adapta, mas a tradição continua, gente. Continua e a gente não pode deixar morrer, de fato. Agora, estão chegando outras perguntas.
Daqui a 50 anos será a tradição. Porque a tradição é algo que se constrói. É isso verdade. Não quer dizer que você deixo de ser tradicional. Eu tenho muito da minha mãe, mas eu não sou a minha mãe. A minha mãe tinha muito da minha avó, mas não era a minha avó, porque ela vai trazendo coisas que, nesse tempo que ela vive, já terão que ter outras características e uma outra forma de condução da própria vida.
É isso. Estão chegando mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. As tradições das festas juninas é o tema de hoje do consultório do Rádio Livre. E muita gente aqui perguntando como não deixar a tradição morrer. Então, como a gente já está acabando o nosso consultório, Salatiel, se você pudesse dizer em uma frase para os nossos ouvintes como não deixar a tradição junina se acabar, o que você diria? Salatiel, está me ouvindo?
Para ela não deixar de existir, nós temos que fomentar, divulgar e propagar nossas tradições. Isso é uma obrigação não só da sociedade, né, das escolas, como ferramenta do Estado, né, e políticas públicas para que isso continue, né, ela continue ininterruptamente.
É isso, já começando
então,
dentro de casa.
Cada um tem seu papel, né? A sociedade civil e o Estado têm que ir juntos, né, trabalharem juntos para que isso continue vivo.
É isso mesmo, e já dentro de casa, a gente, na sua família, já começa aí a movimentar, porque a gente precisa, sim, deixar sempre essa tradição viva. Carmen, o que é que você diz para os nossos ouvintes?
Oi, olha, uma das coisas mais importantes é ser como o professor Salatiel, que além de professor, de repassar esse trabalho como professor para o alunado, é manter viva, né, uma tradição que não é igual, mas que vai sendo trazida de Luiz Gonzaga e de antes de Luiz Gonzaga para cá. É manter os nossos sanfoneiros, é manter os nossos foquistas, é manter o que nós fazemos o tempo inteiro. É esse cheiro de milho que começa desde maio e junho, a cidade está, né, completamente tomada. Então, apesar de estarmos vivendo um processo extremamente difícil, é fácil você ver em cada apartamento, em cada casa, bandeirinhas penduradas.
É isso.
É fácil ouvir essa musicalidade tão rica e maravilhosa que nós temos, que faz parte desse universo simbólico que foi construído e que é o que a gente é de fato. Então, é a religiosidade, é o devocionário, foi a trezena de Santo Antônio que foi mantida, é o pão de Santo Antônio que é distribuído, são as adivinhas, são os agouros, são todas as relações que, mesmo hoje, estando num processo extremamente difícil e dolorido para nós, nós ainda temos a força e a vontade de fazer.
É isso.
Então, o que estamos fazendo? Vocês estão fazendo conosco hoje, né, um processo extremamente bom, feliz, que é falar sobre o que nós somos. Então, a Rádio Jornal está fazendo tradição, Salatiel está fazendo tradição e eu estou fazendo tradição nesse momento.
Simbora com a nossa tradição e a nossa cultura riquíssima. É isso, gente. Vamos manter a nossa cultura viva, nossas tradições também. Não importa o momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que manter isso sempre vivo, que é a nossa essência. Carmen, muito obrigada por esse consultório de hoje. Viu? Uma boa tarde para a senhora.
Obrigada a vocês todos e que o São João seja rico de beleza, de memória afetiva e simbólica para nós. E que a gente possa sair desse processo que vivemos hoje.
Amém.
Com certeza.
Obrigada. Amém. Salatiel, muito obrigada. Uma boa tarde para você.
Eu que agradeço.
O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e no site da Rádio Jornal Isis Lima.
Como no céu vai sumir.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.